Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
E o tema do podcast dessa semana, gente, é sobre o torneio Tribruxo.
Não, eu acho um evento muito interessante, assim. Acho que eu lembro da primeira vez, né, que o meu primeiro contato com essa história foi com o filme, de que eu fiquei muito surpresa, assim. Achei muito inesperado, muito diferente, né, um ano letivo que, de repente, tem uma competição, assim. Eu achei muito louco, falei, gente... Que coisa, né? Queria que a minha escola tivesse uns eventos assim, sabe? A gente tem uma gincana, mas não é tão emocionante.
É isso então. Agora sim, roda a vinheta. E para falar sobre o torneio Tribruxo com a gente convidou o Thiago Valente. Ele que é formado em letras, mas que também é booktalker, né, Thiago? Você fala bastante sobre livros no TikTok, certo?
Exato.
E eu imagino que Harry Potter, claro, é uma parte muito presente na sua vida, né?
Nossa, demais. Primeiro, oi pra todo mundo que tá ouvindo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E sim, o Harry Potter sempre fez parte da minha vida. Meus pais tinham uma livraria em casa quando eu era pequeno, então sempre teve muito Harry Potter aqui em casa, porque sempre venderam muito. E a minha irmã sempre foi muito fã de Harry Potter. Então, eu demorei um pouquinho pra pegar o gosto, porque como era um lance da minha irmã, eu tinha um pouco de birra, de querer gostar da mesma coisa que a minha irmã. Mas depois que eu comecei a ver os filmes e depois fui ler os livros, eu me apaixonei demais. E é doido ver como esse universo continua muito vivo no TikTok, pra galera que tá conhecendo a história agora. Pessoal um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais novo. Então, é isso.
E, inclusive, essa questão, né, eu queria explicar pro pessoal também que a gente escolheu esse tema do Torneio Tribruxo porque você tem uma relação interessante, assim, com o Torneio Tribruxo. Cálice de Fogo foi o livro que você começou a ler, não foi?
Foi o que eu comecei a ler porque eu queria escrever uma fanfic sobre o Torneio Tribruxo. Eu tive uma ideia de, talvez, o Alvo Severo participar de um torneio, igual o pai dele tinha participado e tal. Então, eu achei que ia ser legal escrever uma fanfic sobre isso, mas eu não tinha lido nenhum livro. Então, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou escrever uma fanfic de um negócio que eu não li, né? Eu só tinha visto os filmes. E como eu pensei em escrever a fanfic especificamente sobre o torneio, eu pensei, o Cálice de Fogo já é o meu filme favorito. Vou tentar começar por esse livro, porque eu acho que vai ser mais interessante. Já vai me ajudar a escrever a fanfic que eu quero escrever. Aí eu li o 4, 5, 6, o 7. Depois eu fui ler o 2, o 3. Aí li o 4 de novo, porque eu amo muito. E só depois que eu fui ler o 1. Então foi uma ordem toda torta, no fim a história não fez sentido na minha cabeça, mentira, mas no fim virou todo um negócio doido, mas o que mais me marcou foi o Cálice de Fogo e o Torneio Tribruxo em si, enfim, por toda essa estrutura dele. Foi justamente o que a Marina falou, é um negócio muito diferente que acontece no meio da história de, enfim, a gente tem os três primeiros livros que já tem uma estrutura muito bem definida, né, o Harry tá lá com os tios dele, vai pra Hogwarts, acontece tudo que tem que acontecer lá, volta pra casa. E no quarto livro barra filme, a gente tem essa quebra de ter um evento que é completamente... algo completamente inesperado pra quem, por exemplo, leu o livro antes de ter sido lançado todos os outros, o que não foi o meu caso. Mas é, eu imagino que nem quem não sabia que aquilo ia acontecer, era algo muito diferente e tal. E aí, hoje eu tava pensando sobre o torneio em si, por que que eu gosto tanto dele, por que que eu acho tão interessante. E eu percebi que ele é muito parecido com o único tipo de programa, o único tipo de série que eu consigo assistir, que é reality show. Eu só consigo assistir ou documentário ou reality show. Então, eu fiquei pensando que, tipo, o Torneio Tribruxo é quase que um Hogwarts Next Top Model, sabe? É um negócio, quase um programa de TV no meio da série ali.
Wizard Europe School's Next Champion.
É, exato.
Gente, Cálice de Fogo, então, um divisor de água, já dizia Nicole Balls, né?
Que incrível, de fato, assim, realmente é um negócio ali que tem um público, né, tem tudo.
Nunca tinha parado pra pensar, mas realmente.
A estrutura é muito parecida, né, com desses programas de competição, que eu amo, eu sou completamente viciado, meu Deus.
Não, bem interessante pensar nisso, né, eu gosto mais de reality, de romances, ai de mim que sou romântica, mas eu já assisti algumas dessas coisas, né, Survivor, que é muito bom. Tem um da Netflix que é Ultimate Beastmaster, que é tipo um negócio de desafios e quem vai melhor, não sei o quê.
Ai, esse eu nunca vi.
Tem umas 3, 4 temporadas lá, alguma coisa assim, mas de fato, eu acho que dá pra gente fazer uns paralelos, uma semelhança aí de que personalidades competindo, aí, pô, tem fandom, né? Você fica torcendo por um pro outro, isso acontece, né, no livro.
A mídia fica lá em cima querendo saber tudo dos participantes e tal.
É verdade, tentando fazer furo. Nossa, é isso, gente. Meu Deus, foi criado o reality show ali.
Vamos lá, gente, sobre o torneio. Vamos relembrar aqui uma recapitulação pra quem, enfim, nunca visitou Madame Pince, né, do Potterish, que é a nossa Wikipedia de Harry Potter. O torneio, então, gente, foi criado, né, numa data incerta, mas foi ali por volta do século XIII. E ele é, entre muitas aspas, uma competição amigável, né, entre as escolas de magia e bruxaria da Europa, né, que são Hogwarts, Durmstrang e Beauxbatons. E é um evento, né, gente, que acontecia de 5 a 5 anos e as escolas se revezavam como sede, né, em O Cálice de Fogo, obviamente, a sede é Hogwarts. E cada uma delas colocava um aluno, né? Escolhia um aluno para poder ser competidor. Isso todos vocês provavelmente já sabem. Mas o número de mortes, né? Claro, ficou tão alto durante esse torneio super perigoso que ele foi descontinuado ali no final do século XVIII, né? 5 séculos depois. Então morreu realmente muita gente, né, gente? Porque é muito século de torneio. E disso, gente, eu só queria perguntar. O que a sociedade mágica tem na cabeça, né? Assim, colocar criança num evento mortal, uma coisa meio Jogos Vorazes, uma coisa meio ditatorial, assim. Se bem que no caso não tem nada a ver, mas é uma vibe meio Jogos Vorazes, né?
É, assim, acho que a diferença é que você se inscreve, né? Mas existe também, acho que existe uma ideia, né, que eles falam, tipo, da honra eterna. Existe a questão, tipo assim, do cálice de fogo selecionar, na teoria, né, o melhor aluno de cada escola e de ser um rolê, um torneio que é de coragem, de inteligência e de habilidade. As pessoas, acho que eu realmente penso muito na sociedade bruxa como uma sociedade quase medieval. Sabe, tipo, muitas coisas que a gente vê até em Harry Potter, mesmo nos anos 90 ali, parece que os caras estão em outro rolê, assim. Não sei se é porque é uma sociedade menor, né, mas eles são...
É, parece que é uma pessoa... A gente sempre fala que, né, tipo, tem aquelas... Tem um texto até que fala sobre as 20 grandes famílias, todo mundo se conhece, enfim, é uma coisa meio cidade de interior, assim, né.
Nossa, total.
E aí, talvez eles não tenham nada pra fazer aqui, é pequeno, não tem nada pra fazer.
Não coloca a criança pra morrer, exatamente.
Não, primeiro que eu já acho, enfim, colocar crianças num evento mortal, show, eu já achava muito preocupante dar uma varinha na mão de cada uma dessas crianças, que elas podem fazer um milhão de coisas com aquilo, eu já achava isso muito perigoso, e aí quando eu conheci o torneio Tribruxo, foi exatamente essa sensação, o que tá se passando na cabeça da galera, mas eu acho que tá muito, muito relacionado a isso mesmo que a Marina disse, é meio que colocar em prova tudo aquilo que eles estão aprendendo em Hogwarts, é meio que uma junção de todas as competências de um bruxo, né, de todas as habilidades, então acho que essa questão de se provar e meio que querer se provar pros outros, acaba você sobressaindo sempre, né? Mas ainda assim, gente, pelo amor de Deus, né? Botar como se não bastasse os competidores, bota uma pessoa que é muito importante pra ela no fundo de um lago, de um rio, sei lá, pra ter que ser resgatado, enfim.
E aí o Harry imbecil acha que é de verdade. É difícil, né? A gente tá lidando.
Exato.
Mas eu acho que é muito louco, né? Porque tem essa parte, né, entre muitas aspas, da competição amigável, de que é isso, de tipo assim, qual que é melhor? Hogwarts, Beauxbatons, Durmstrang. Não sei. Então vamos fazer essa competição aqui, porque aí a gente prova, entendeu? Vai ter o melhor aluno da minha escola, vai ser selecionado.
A melhor grande gostosa de cada escola, né?
Exato, exato. Então, tipo, aí por A mais B, vou provar que a minha escola é melhor. Inclusive, gente, acho que teve 122 torneios, alguma coisa assim. Enfim, o ponto é, teve vários torneios e, tipo assim, Hogwarts foi que ganhou mais. Aí Beauxbatons veio logo atrás, tem uns 3 menos, e Durmstrang não ganhou nenhum. Tipo, tadinho de Durmstrang, cara.
Gente, eu nem iria mais.
Eu já tinha saído da competição. Tipo, é humilhação, né?
Não, mas sabe que é uma coisa, acho que a gente pode comentar, assim, né? Que já é uma das questões, assim, que o filme mexe muito, que é isso, né? Beauxbatons não tem só alunas e Durmstrang não tem só alunos, né? E aí já é um dos motivos pelos quais o Cálice de Fogo é essa grande bosta sexista, no caso do filme.
Não, total. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais do filme depois, mas eu acho que essa questão já dá uma alteração meio grande aí de percepção de coisas. Mas, cara, é isso. Basicamente, tipo, a gente tem uma rivalidade, então vamos bora colocar criança, né? Enfim, hoje em dia que eu sou velha, né, que eu tenho 25 anos, pra mim todos os adolescentes são crianças, né?
É isso, né? Então foi isso, gente. Na historinha ali do mundo bruxo, já diria, bateu the backshot. Em 1994, eles decidem trazer o torneio de volta ali na época do Harry, né? Junto com uma restrição de idade. Que não funciona, né? Apenas maiores de idade, ou seja, bruxos com 17 anos ou mais, poderiam competir. Rolou? Não rolou. Mas assim, né? Em tese, isso garantiria que bruxos com mais experiência em magia, somente esses poderiam competir. Ou seja, nivela um pouco mais, fica um pouco mais igualitário, assim, né, a habilidade dos competidores. Não parece uma tentativa também, ao mesmo tempo, do Ministério de lavar as mãos, caso ocorra alguma merda, será, gente? Vocês não têm isso um pouco, assim?
100%.
Não parece que foi só, tipo, ah, vamos deixar todo mundo em pé de igualdade. Parece muito mais, tipo assim, ah, vamos nos livrar de problemas, né, de processinhos.
O Ministério, né, gente?
Se bem que, ao mesmo tempo, a gente vai ter, inclusive, um episódio, que eu não sei se já vai ter saído ou não, né, Marina, sobre...
Saiu antes, o episódio anterior.
Vai ter saído antes, exato. Que é sobre o sistema penitenciário e prisional e judiciário do mundo bruxo. E aí, enfim, eu descobri recentemente que o Ministério da Magia é uma instituição que ela é acusatória, julgadora. Advogados, me ajudem, mas o ponto é... Ela é a instituição que acusa alguém e que julga alguém. Então, assim, no fim das contas não ia rolar processinho, mas a gente sabe que, no fim das contas, eles queriam se livrar de processinhos, né?
Ah, é verdade, você me mandou esse post no Instagram. É verdade, porque, tipo, as mesmas pessoas que acusam são as pessoas que julgam, né? Então, quão justo pode ser esse processo?
Gente, que complexo.
Porque no sistema brasileiro é diferente, né? Quem acusa é o Ministério Público, que não são juízes, enfim, não são... É, todo mundo acha que é uma coisa completamente diferente. Enfim, aula de direito, gente! Vocês estão tendo essa tanta podcast de Harry Potter, chapter 3, tribruxo tá tendo aula de direito. Tá vendo? Isso aqui também é cultura.
Então, um adendo sobre o episódio anterior, em que a gente não sabia disso, mas também de que eu acho que é meio isso, assim, acho que você pegando maiores de idade, né, que são pessoas que são responsáveis por si, você consegue dizer com todas as letras, ó, ele escolheu participar disso, né, porque com o menor de idade, mesmo ele, de livre espontânea vontade, colocando o nome dele ali no cálice, ele ainda não é, pela lei, considerado uma pessoa que pode tomar as próprias decisões, né. Então, tipo, beleza, a gente consegue... Eu acho que também é, não é só isso, né? Eu acho que também é um pouco de, tipo, dessa forma que eu acho que a gente vai conseguir prevenir as mortes. E no fim das contas é verdade, tipo assim, eles preveniram as mortes. É porque o Voldemort é outra questão, não tem a ver com o torneio.
Nossa, mas o quão bizarro não devia ser um pessoal muito novinho competindo com uma galera de 17 ou mais anos. E acho que é isso, é... Por mais que ainda vão ter mais bruxos imprudentes com 17 anos, a chance de terem bruxos imprudentes com idades inferiores que vão querer se inscrever lá por, sei lá, enfim, tô sem fazer nada, vou lá me inscrever, e no fim é selecionado, acho que é essa junção dos dois, né? É o mínimo que eles poderiam ter feito desde o começo com essa questão de querer passar pano pra si mesmo.
Passar pano pra si mesmo. E é uma forma de se destacar também, né? Tipo assim, nossa, que nível de popularidade você não ganha se você for campeão da sua escola. E aí, tipo, sabe? Porque é difícil ali, pelo menos aparentemente, você ser uma pessoa que se destaca, a não ser que você seja o Harry Potter. Mas no geral, né? Tipo, você tá ali na escola, depois, quando você se formar, você pode talvez ter um trabalho legal. E dali avançar, né? Mas né, ali é uma oportunidade única que você provavelmente vai ter no seu ano letivo pra poder ser o fodão, assim.
Nossa, mas também é foda, né? Porque, tipo assim, às vezes tem gente que, pela questão de idade, acaba não pegando nenhum torneio, né?
Então, eu acho que, tipo, se fosse pra ser de 5 em 5 anos, né? Que é o que eles estavam propondo, acho que acabaria. A maioria das pessoas conseguiria pegar nesses momentos ali.
Duas vezes, né?
É, exato. Veria o torneio duas vezes. Mas sempre tem gente que dá azar, né? Tipo assim, que vai pegar justamente, sei lá...
Só como espectador.
Exato. Você vai pegar com uma idade quando você já tá no terceiro ano e depois você já saiu da escola. Mas é a vida, né? Você pode, sei lá, você pode fazer que nem o Carlinhos e cuidar de dragão na Romênia. E você vive sua própria aventura e fica sendo queimado, sei lá.
Exato. Mas então, gente, vamos falar sobre as tarefas do Torneio Tribruxo? Que a gente vê ali no torneio três tarefas, né? Na primeira, o pessoal tem que pegar o ovo que tá sendo protegido pelo dragão. Esse ovo, inclusive, revela qual vai ser a segunda tarefa, em que cada campeão tem que uma pessoa ali no fundo do lago para poder resgatar, né, guardados, protegidos, ou não, né, protegidos, enfim, pelos sereianos. E a terceira é o labirinto, que rola tudo que rola, né, enfim, que as pessoas precisam enfrentar criaturas, e andar naquele labirinto, nome, dá vertigem só te falar. E o objetivo é encontrar a taça que vai te levar ao Voldemort, é incrível, né? Qual que é a tarefa favorita de vocês, gente, assim, se estivessem no torneio Tribruxo, qual seria que vocês acham que sairia melhor, assim?
Eu vou começar com a que eu acho que eu me sairia pior, que é a do dragão. Gente, eu tenho tanto medo de, tipo, sei lá, qualquer criaturinha que se mexe, se eu chegasse na frente de um dragão. Tudo bem que eu já ia estar um pouco mais acostumado, né, por ser bruxo. Mas é, primeiro que eu acho a mais chata, é sempre aquela partezinha do filme que eu vou pegar alguma coisinha pra comer, e a parte do livro que eu passo um pouquinho mais rápido. Não sei, não gosto dessa parte, não sei por qual motivo. Mas a que eu mais gosto é a do labirinto, porque eu amo esses jogos que são um pouco mais... Porque o labirinto, por mais que envolva sorte, ele tem um pouquinho de lógica também, né? Da questão de você lembrar por onde que você veio, desses caminhos diferentes. E a gente tem a questão da esfinge, que eu não sei porquê, mas eu tenho uma fascinação com esse ser e tal. Sempre tá trazendo enigma. Eu adoro enigma e essa coisa de pistas para você descobrir alguma coisa, chegar até algum lugar... E o labirinto é meio que um grande enigma pra você solucionar, pra você desvendar. Então acho que é a que eu ia mais curtir. E a segunda nem se fale, porque eu tenho pavor de água, né? Então eu não chegaria nem perto. Então eu fico com... Se o torneio Tribruxo fossem três labirintos, eu ia estar aqui, ó, show.
Nossa, eu já sou completamente o contrário, gente. Eu acho que assim, no labirinto... Primeiro que assim... Não gosto de esfinge, entendeu? Inclusive, quando as pessoas estão fazendo a esfinge comigo, eu falo, ó, você não é esfinge, caralho. Vai lá e fala direito. Eu não sei, eu acho que eu sou meio afobado. Marina me conhece melhor, eu sou meio afobado, né? Você acha que eu me daria bem no labirinto, amiga? Talvez eu me daria, porque assim, de tanta afobação eu ia chegar no final.
É, eu diria que você é uma pessoa que pensa rápido. Então eu acho que talvez isso poderia, tipo, te fazer agilizar, assim.
Eu ia chegar na força do surto, entendeu? Na força do surto e do ódio.
100%. Isso é uma coisa que, tipo, ia acabar, você ia, sei lá, ter vencido o torneio Tribruxo e você ia falar, nossa, gente, eu nem lembro o que aconteceu lá dentro. Tipo, de tão surtado que eu tava.
Exato, é. Sabe que esquilo quando toma café, basicamente. Ia ser assim. Mas eu não sei se eu gostaria, assim, me parece isso. Tipo, bora lá, vai dar certo, mas assim, vou ficar nervoso. Agora, a do lago, eu acho legal, tipo, eu acho legal, assim, não sou também uma pessoa tão aquífera, mas assim, acho legal. E a do dragão eu acho chata também, confesso. É chata tanto no filme quanto no livro.
Gente, eu adorei que a gente não combinou, mas eu acho que meio que fecha todos, porque a minha favorita é do dragão. Gostei que fechou assim.
Eu recebi um arquivo antes, você tem que falar que é sua favorita.
É.
Exato. Inventa. Ninguém precisa saber. E nunca mais falei desse assunto com ninguém, pra ninguém descobrir que é mentira. Não, eu gosto muito do dragão, porque eu acho que... Eu acho muito interessante essa ideia de uma estratégia, enquanto você tá enfrentando um bicho que você não tem muito como prever. Então você tem que ter um plano A, B, C, D, E, F, G, sabe? Porque, tipo...
Me irrita isso aí. Não gosto.
Eu gostaria de ficar ponderando, assim, sabe? De tipo assim, tá, o que eu posso fazer pra não ser queimada? Que caminhos eu posso seguir, sabe? Uma coisa que me parece meio videogame, entendeu? Tipo, eu acho que é uma coisa que eu gosto...
Ah, eu não gosto de videogame por isso.
Quando eu jogo, é uma coisa que eu meio faço, assim. Eu sou ruim, inclusive, nisso. Mas eu acho interessante o exercício de, tipo, você se esgueira, a pessoa não te vê, aí você ataca e depois você se esconde, sabe? Tipo, eu acho uma coisa bem estrategista, assim. Eu acho interessante isso. Sei lá, e de alguma forma me parece que é mais simples. Assim, tipo, você pegou o ovo, saiu, é isso, sabe? Porque a do lago, eu sinto que eu ia ficar meio apavorada. Porque teve uma vez, trauma de infância, né, terapia. Teve uma vez que eu tava num parque aquático com meus pais. E aí tinha um negócio de mergulho. Alguma coisa, Parque do Rio Doce. Enfim, em Goiás, um rolê lá. E aí, tipo assim, eu coloquei a roupa pra mergulhar. E era uns negócios que tinha, entre aspas, uns passeios. Aí tinha, tipo, navio naufragado. Tinha umas coisas, tudo fake, né, óbvio. Mas assim... Tinha uma estátua de Tritão, tinha uns rolês assim.
Eu já tô aqui todo arrepiado, só de imaginar.
E, mano, você tá embaixo d'água e você não ouve nada, obviamente, né? Tipo, é tudo abafado quando você tá embaixo d'água. E aí, mano, eu sentia que em algum momento alguma coisa ia me pegar e me matar. Vendo aquelas estátuas, assim, eu fiquei com muito medo. Então, tipo, não ia dar conta.
Tinha, tipo, um navio foi colocado embaixo da água e era pra você ir lá visitar.
É, tipo isso, exato. Não é uma coisa enorme, não é um navio, né?
Gente, de quem foi essa ideia? Que coisa horrível.
Então, mas as pessoas gostam, as pessoas fazem esses passeios.
Acho legal.
Aí eu fiquei, é, você já mergulhou, né, Pedro? Acho que...
É, exatamente. Não, eu sou a própria Dora Aventureira, né, gente? Vamos confessar que eu me daria muito bem no Torneio Tribruxo?
Gente, vocês forem no Instagram do Pedro, tem várias aventuras. Não, então, eu acho que eu teria medo desse, especificamente, assim. Acho que com essa coisa de você não ouvir nada, de poder... Meu Deus, ia chegar aos sereianos, bicho feio. Eu ia ficar nervosa, não ia dar certo. E aí, o labirinto eu também gosto bastante, assim. Eu acho que talvez eu não me daria tão bem, porque eu acho que eu sou uma pessoa de conhecimentos específicos e não gerais. E aí, tipo, eu acho muito interessante essa ideia de que, tipo, você tem que saber várias coisas, você tá andando e tem uma cromântula, e aí tem uma esfinge, que inclusive, gente, eu sou corvina, mas o enigma da esfinge, eu até peguei aqui.
Nossa, qual que é? Vai, fala, vamos ver. Eu tava pensando nisso.
Primeiro, pense no lugar reservado aos sacrifícios, seja em que templo for. Depois, me diga que é que se desfolha no inverno e torna a brotar na primavera. E, finalmente, me diga qual é o objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. Agora, junte tudo e me responda o seguinte. Que tipo de criatura você não gostaria de beijar?
Perdi tudo, gente.
Não, então, já esqueci. Eu pensei, um dementador. Eu não gostaria de beijar. E não é isso. Resposta é uma ararambóia.
Eu sabia. Não, tava aqui. Eu tava pronto pra falar. Eu só não tive a oportunidade.
Gente, eu perderia isso. Seria aí que eu morreria.
Então, tipo, eu não acho que eu tenho inteligência suficiente.
Mas que louco, né? O que você comentou. Que se a gente pensar, a do dragão, por mais que a segunda prova do lago, eles tivessem que encontrar um jeito ali de se manter... Enfim, de conseguir sobreviver há tanto tempo submerso, a do dragão é a que mais envolve criatividade, né? A que mais envolve, tipo, aquilo que a gente tava comentando das competências que eles iam desenvolvendo ao longo dos anos em Hogwarts e tal. Eles podiam fazer absolutamente qualquer coisa, né? É a única prova que tem vários jeitos de você vencer, enquanto as outras só tem meio que uma única possibilidade, por mais que você pudesse chegar ao final de alguns jeitos. Mas interessante, é verdade, a do dragão é a mais criativa, assim.
Não, é, exato, eu acho que essa primeira, né, tudo bem que não era pra eles terem sabido antes, né, que era o rolê de dragão, era pra eles descobrirem na hora, né, então eles tiveram como pensar, mas tipo, o Cedrico, ele transforma uma pedra em um cachorro, tá ligado? Aí a Fleur, ela encanta o dragão pra que ele durma. E aí o Krum, ele tenta, tipo, cegar o dragão, tá ligado?
Se necessário, né? Vou chamar a Luísa Mel.
É, não, mas tanto que ele perde ponto, né? Porque ele quebra os ovos do... Ele quebra uns ovos lá que não era pra quebrar.
Sim. Não, então, tipo, é interessante. Olha as abordagens diferentes, né? Então, tipo assim, o Krum, ele vai pro ataque, ele ataca o dragão. A Fleur quer que o dragão não seja um problema pra ela, né, basicamente. O Cedrico tenta distrair o dragão e o Harry usa da habilidade própria dele de voo pra conseguir pegar o ovo. Então, tipo, olha que são quatro abordagens bem diferentes, né?
É, vai muito da essência da pessoa, né? Que interessante isso.
Então, tipo, eu acho que tem umas coisas... Acho que aqueles, os showrunners, né, do reality show Torneio Tribruxo, eu acho que eles têm uns pensamentos legais sobre a coisa. Eu gosto muito disso também, de que, tipo, de que a primeira tarefa leva a segunda. Eu queria que a segunda levasse a terceira também, na verdade. Eu acho que falta alguma coisa que ligue, né? Mas eu acho que é legal que a primeira leva a segunda, assim, que o que você ter conseguido aquilo vai te levar a descobrir como se preparar pra próxima. Porque você tem que se preparar, né? Porque senão como é que você vai... Vai fazer que nem o Daniel Radcliffe na gravação, gravando de 5 em 5 minutos.
Eu ia procrastinar horrores, amo. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando, gente? Me parece que o Torneio Tribruxo, enquanto ele pode ser super da hora e interessante pro competidor, pro público ele parece meio chato, né? Porque, tipo, eles não veem quase nada, né? Tirando a primeira tarefa.
Nossa, isso é um negócio que eu lembro que a minha mãe, quando eu tô assistindo o filme com a minha mãe, ela comenta muito, ela comenta absolutamente tudo. E esse foi um ponto que ela comenta todas as vezes que passa esse filme que a gente assiste. Porque tem no filme, né? Tem os takes do Harry lá, do pessoal embaixo d'água. E quando mostra o pessoal lá em cima, é como se não tivesse acontecendo nada lá embaixo, né? Porque eles não estão enxergando nada. Então fica, mas aquele pessoal fica lá em cima fazendo o quê? Porque não dá pra ver absolutamente nada. Sim, deve ser um saco. O que eu acho que a Endemol de Hogwarts... Aqueles, gente. Que os organizadores ainda têm que fazer é estipular... Gente, questão de câmeras, vamos colocar ali uma televisãozinha pro pessoal assistir. É o mínimo, o mínimo. Acho que eles estão falhando um pouquinho. Você vai chamar a Hogwarts Flix pra captar, não sei.
Chamar o pessoal dos Jogos Horados ali, né? Que sabe fazer as transmissões.
É, exato. Esse pessoal aí manja, né?
Bastante.
Acho que é o problema de não ter tecnologia, né? E nem funciona no mundo mágico, nada disso, né? Mas de fato, não sei. Devia talvez ter um onióculos, né? Tipo, um onióculos que você consiga ver dentro da água, por exemplo, dentro do labirinto. Alguma coisa meio desse tipo, pensando em algo que existe. Que, inclusive, eu acho o onióculos muito legal, então...
Mas encareceria muito, né, aqueles...
Ah, é verdade. De fato, a demanda ia aumentar. Não, não poderia... Onióculos, espero que não seja uma marca, que seja, assim, um produto. Que aí você tem vários tipos de melhores qualidades. Capitalismo, né, gente? A gente sempre pode contar.
Exatamente, mesmo no mundo bruxo.
Daria pra acompanhar, acompanhar um personagem específico, seria legal também.
Exato.
Então, a gente vai mandar esse feedback, gente, pro pessoal da organização. Tudo bem que o Torneio de Bruxo foi, enfim, descontinuado para sempre, né? Mas vamos mandar, assim, um dia se tiver essa ideia, mundo bruxo aí, pensem nisso.
Contratem a gente para seus organizadores, é isso, né? E também, né, gente, outro ponto é que boatos, que o Torneio entre Bruxo também é uma maneira de você estabelecer laços, né, entre jovens bruxos e bruxas. Você quer intercâmbio cultural, meu amor? Tem, entendeu? Em Harry Potter, óbvio que tem. Mas vocês acham que isso diminui essa suposta rivalidade que existe entre as escolas? Porque aparentemente é uma coisa muito grande, né? Tipo, vamos colocar a gente lá pra se matar, enfim, pra ver quem é melhor, né? Então, assim, vocês acham que rola esse suposto objetivo?
Eu acho que, enquanto por um lado... Porque pra mim a única iniciativa que tem de tentar diminuir essa rivalidade é o fato deles estarem convivendo, né? Estarem ali numa mesma escola, dependendo da escola que for escolhida pra sediar. Mas tem... Pra mim a única iniciativa que vai ajudar nisso é o baile de inverno, que é o momento ali em que eles podem conviver um pouco mais, podem chamar o amiguinho da outra escola ali e tal. Mas, gente, pra mim é justamente o contrário. É isso, é a escola querendo eleger o seu herói, que é o jeito de mostrar, tipo, olha aqui como o nosso herói é muito melhor do que o de vocês, caramba. Então, não sei se seria uma estratégia boa pra diminuir a rivalidade.
Não, eu acho que não, total não.
Eu acho que, no caso, acho que assim, quando o torneio era feito de 5 anos, acho que se passa assim, no sentido de que era algo frequente, que as pessoas tinham na cabeça, e depois elas conheciam as pessoas e ficava tudo de boa. Eu acho que também um pouco, sei lá, enquanto, sei lá, futebol, tem gente que leva a sério e tem gente que não leva, sabe?
É.
Então sempre vai ter as pessoas que vão ficar, não, o Rony, né, com o ciúme dele, você tá confidencializando com o inimigo, sabe? E tem gente que vai ficar, gente, tô aqui pra ver as provas, me divertir, quem ganhar, ganhou, sabe? Acho que sempre tem isso, mas eu acho que no caso da de 94, né, eu acho que ele traz uma rivalidade que não existia mais, basicamente, no sentido de, tipo, poderia existir conceitualmente, mas o Rony, que é de família bruxa, nem sabia das escolas, tá ligado? Tipo, realmente era uma coisa total fora do radar dele. Os irmãos dele que estudaram na escola também não tinham contato, né? O Gui tinha uma correspondente em Castelo Bruxo, mas não em Durmstrang ou em Beauxbatons, sabe? Então, tipo, acho que a de 94 só apresenta essa rivalidade para as pessoas que não conheciam. Então, talvez acho que seja um pouco o efeito contrário, sei lá.
Não, com certeza. E outra coisa também que eu acho bastante interessante, confesso que é o que eu mais quero falar sobre neste episódio. Vocês acham que o filme, né, o Cálice de Fogo adapta bem o torneio, gente? Tem alguma coisa que vocês sentem falta ou até alguma coisa que vocês acham que talvez tenha ficado melhor no filme do que no livro?
Falando do torneio em si, eu acho que sim, eu gosto muito da forma como eles encontraram soluções pra representar as provas, por mais que, enfim, né, sinta falta da Esfinge por motivos que eu já disse, mas tem uma coisa que eu acho muito legal no filme, que é o quão ágil o torneio fica, porque tem uma coisa que me irrita um tiquinho no livro, que é o espaço de tempo entre uma prova e outra, e como o Harry consegue ser extremamente relapso nesse espaço de tempo e procrastinador. Então isso me dá muita agonia, tipo, meu filho, vai abrir esse ovo logo, vai investigar logo o que, que você pode fazer pra ficar debaixo d'água. E aí, enfim, por sorte ele tem tudo que tá acontecendo ali por trás dele pra ajudar ele, mas eu acho que o filme deixa um pouco mais ágil e, como, né, a gente sabe que deu muito trabalho produzir aquelas provas, eles exploram um pouquinho mais ali na questão de tempo. E é isso, eu gosto muito dessa estrutura do filme, mas eu sinto falta um pouco da parte que mais me atrai no livro, que são os pequenos mistérios que são soltos ao longo de todo o livro, ao longo de toda a narrativa. Então, a gente já começa com o mistério do olho tonto Moody, que chega lá e já é tipo uma pessoa meio diferente, que ninguém conhece direito e tal. Ninguém conhece, não. O Harry, pelo menos, não conhecia direito. Aí a gente tem essa história do nome dele colocado colocado no cálice, mas eu sinto que no filme o torneio em si, as provas, acabam ofuscando um pouco esses mistérios, que aí quando chega no final, meio que eu nem lembrava que tinha essa questão do nome do Harry, sabe, no cálice. Então eu sinto um pouco de falta disso, enquanto no livro essas questões são trazidas à tona em todo capítulo, a todo momento, justamente por esse período de tempo que eu comentei, mas acho que pra mim essa é a maior perda. Uma coisa que eu senti muito na época que eu li o livro a primeira vez, que era uma época que eu tava descobrindo também a Agatha Christie, era como o livro tinha uma estrutura muito parecida com o romance policial, no sentido de você apresenta ali o problema, apresenta a questão do Harry, que alguém praticamente quer colocar a vida dele em risco, colocando o nome dele no cálice, e depois fazendo o cálice escolher o nome dele. Então eu sinto que é muito essa estrutura de ter um problema inicial, que vai sendo desenvolvido aos poucos, e a gente só descobre ali nos últimos capítulos, ali no final, enquanto no filme o foco acaba sendo um pouco outro, assim. Da minha percepção, né? Faz tempo que eu assisti o filme também, pode ser que minha percepção mude, mas acho que o filme foca em outras coisas.
Ah, nossa, eu concordo, sim. Eu acho que a questão, né, é até um pouco da comparação, né, de que a gente tem um livro de 500 páginas versus um filme de 2 horas, né? Então, de fato, principalmente com tudo que acontece no livro, que no filme eles acabam optando por não cobrir, né, realmente você precisa desses espaços entre as provas, mas com certeza você acaba esquecendo um pouco, né, delas, de toda essa questão. Enfim, o Harry, enfim, essa pessoa super... Ao mesmo tempo, eu ia criticar o Harry, mas eu pensei melhor. Ele não queria entrar no torneio. Ele não foi a pessoa que foi atrás de buscar coisa eterna, então ele tava nem aí. Assim, não é que ele queria, né, tipo, ir mal, morrer ou qualquer coisa assim, mas, tipo, não era o objetivo dele, né? Ele foi colocado nessa situação. Então, ok, até que dessa vez eu vou passar pano, eu entendo. Mas eu acho que, não sei se vocês estão prontos pra ouvir o barulho do tabu quebrando, mas eu acho que a questão de no filme, né, como o Pedro falou antes, de Durmstrang ser uma escola masculina, né, só de homens, e Belbasa ser uma escola só de mulheres, eu acho que tira um pouco a questão da Fleur, por exemplo, ser escolhida, sabe? Porque, tipo, a gente já tá ali com 3 homens e uma mulher só, já tem uma desigualdade. Mas, além de tudo, pelo menos no livro, é uma escola que tem homens e mulheres Belbatons, né? Ou, enfim, mais de um gênero, pelo menos. E, então, ela ser escolhida demonstra, ah, ela foi escolhida aqui porque é a pessoa mais capacitada entre todo mundo que tá nessa escola, sabe? Agora, tipo, no filme fica óbvio que uma mulher foi escolhida, já que é uma escola só de mulheres, sabe? Fica muito café com leite, assim.
E ela também é retratada a todo momento de uma maneira muito, né, com essa coisa de, ai, olha como que ela é frágil.
É, não, no livro também, já é uma crítica ao livro nisso, né?
Não, mas aí a questão é que vira, tipo, junto com isso, dessa maneira, parece que acentua o problema, né? Tipo, sim, o fato de ser só uma escola de meninas, enfim.
Sim, eu acho que fica pior, assim, a questão. E o outro, eu acho que o que o filme faz melhor é que, realmente, meu, é visual, né? Você tá vendo o que tá acontecendo. Então, tipo, né, nessas coisas, né, como a gente já discutiu, por exemplo, sobre o Prisioneiro de Azkaban, da volta no tempo também. Cara, você tá lidando com coisas de ação, com coisas imagéticas, um filme, na maioria das vezes, né, se a pessoa for competente, que a gente vai fazendo e tal, vai sempre ser melhor, porque você tá conseguindo visualizar tudo que tá acontecendo, e tem a trilha, né, e tem todas as parafernalhas e os efeitos.
Tem mais elementos pra poder contar essa história que não só a escrita, né?
Sim, exatamente. Acho que é meio isso. Eu acho que falta. Eu acho que um pouco a questão do labirinto, que eu gosto de ser essa...
Esse labirinto vivo.
É, esse labirinto que junta várias coisas que são mencionadas durante o livro. Várias aulas que o Harry tem, entendeu? Tipo, vários conhecimentos que ele vai ganhando. E aí eu entendo não ter no filme justamente porque a gente não vê muito as aulas, né? Dele e tal, eu entendo. Mas eu acho que é muito legal esse aspecto do labirinto, de que eu acho que no filme vira muito mais sorte. É muito, muito mais, sim, sorte, né? Porque é isso, tipo, é sorte e uns feitiços ali pra sair de um lugar, de outro e tal.
Que são os feitiços bem básicos, né? No fim das contas.
É, não é tanta habilidade, tá ligado? Que nem no livro. Mas assim, não é uma coisa que, nossa, sabe? Eu entendo porque foi feito desse jeito e tudo mais, mas eu acho muito legal esse aspecto, que no fim das contas é isso, tipo, o torneio tribruxo é quase a busca pelo bruxo perfeito, tá ligado?
Coisa meio grega, né?
É, exato, acho que uma pessoa que faz triatlo, talvez, ou pentatlo, tá ligado? Tipo assim, é uma pessoa que, tipo, seja ágil, que seja inteligente, que seja boa em magia, que seja rápida, que seja, sabe, tipo...
Que seja grande e gostosa mesmo, né?
Exato. The best of the best. Então, acho que o labirinto é bem isso, assim.
Eu acho que as tarefas, na realidade, é o que menos... O torneio em si é o que menos me incomoda no filme, sabe? Eu não sei nem se é porque eu gosto, não, mas é porque tem tanta outra coisa que a gente deixa com outro episódio, mas tem tanta outra coisa, outras coisas que eu odeio tanto nesse filme, que não faz sentido pra mim, sei lá, desde a trilha sonora até, tipo... Que aí as tarefas eu acho que passam, assim, sabe? Mesmo que, tipo, tenha essas modificações... essa questão, né, que a Marina trouxe da Fleur. Tirando a questão do labirinto, que vira uma coisa de sorte e tudo mais, eu acho que é uma coisa que eu acho bem adaptada, assim, sabe? Eu acho legal. O problema do filme não é isso, não, sabe? É outras coisas.
Sim. Não. Ah, uma coisa que eles... Eu diria que a música do ovo no filme dublado é muito melhor do que a música do ovo no livro traduzido.
Ah, nossa, sim, total.
Porque rima, né?
Rima, exato, é.
No livro não rima? Eu não lembro.
Não.
Ah, só traduziram.
É porque usam um trecho menor também, né? No filme.
Sim, é um trecho menor e tal. Mas o ponto é que, tipo, no livro... É que, enfim, o Pedro tá ouvindo o audiolivro, né? De Cálice. E o Evandro, que mora comigo, também ouviu já. E aí ele falou que nessa parte, né? Quem narra, que é o Ícaro Silva, ele canta. Só que aí fica muito esquisito, porque não rima, né? Então foi um negócio meio tipo que... Mas assim, acabei de falar um item muito relevante, gente.
Não, mas eu concordo. É sobre isso, entendeu? Sobre detalhes.
Uma coisa que eu pensei aqui, né, é que, tipo, Tornado e Bruxo era uma das opções da J.K. Rowling, né, pra ser o nome do livro. E acabou, na verdade, sendo Cálice de Fogo depois. E acho que ela fez uma decisão bem certa, né, porque eu acho muito interessante uma coisa que eles não explicam, né, bem no filme e tal, a questão do Cálice, né, do Moody, barra, na verdade, do Bartokor Jr., ter jogado um feitiço, né, com fundos, pro Cálice achar que existia uma quarta escola. E aí o Harry seria a única pessoa da escola, então ele seria escolhido. Isso é muito inteligente, tá ligado? E eu acho que, realmente, é o objeto que faz tudo acontecer, né? Então, acho que seu nome do livro, eu acho que acho bom.
Tal qual, né? A pedra filosofal, enfim. É títulos muito acertados, de modo geral, né?
Exato, tem sempre elementos, né, alguma coisa.
Uhum. E o impacto é muito grande, né, o Harry Potter e o Torneio Tribruxo, primeiro que é difícil até de falar, né, não sei como seria em inglês aquele, né, que pensando só na tradução.
Triwizard Tournament, seria ruim de falar.
É, Triwizard, eu acho, pô, pra eles talvez seja de boa.
É, The Globet of Fire, é que tudo que tem fire, meu Deus, parece que é bem mais impactante, mais legal, mais emocionante.
Exato, é. Catching Fire, né? Em chamas.
É, Catching Fire. Verdade.
É muito um título muito sonoro. Mas aí, gente, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, mudando completamente de assunto. Na real, vai. Vamos falar real. Vocês participariam do torneio? Lembrando que, assim, se você for selecionado, e vocês são cagados provavelmente igual, então vocês seriam, ser obrigado por um contato mágico a seguir até o fim. Não dá pra sair. Vou começar por mim. Eu participaria. Ah, eu participaria total, gente. E assim, sei lá, sabe? Pode morrer? Pode, tem problema não, sabe? Eu já dizia Lana Del Rey, Wish You Were Dead, sabe? Então, tipo, sei lá, não sei. Foda-se.
Se eu morrer, melhor ainda.
Sabe? Sabe aquele meme da... Não sei se vocês conhecem aquele meme de uma menininha que... O meme chama Repetir, foda-se, caralho. Que é uma menininha numa escola falando assim, Repetir, foda-se, caralho.
Eu amei.
E é sobre isso, eu participaria do Torneio Tribruxo com esse espírito, entendeu?
A minha primeira resposta, meu gato tá dizendo que ele participaria porque ele é muito corajoso. Ele com certeza ia vencer todas. A minha primeira resposta seria não, porque, né, eu já tenho todo esse referencial de tipo, prova na água, que pavor, dragão, que pavor. Mas no momento que eu fosse me inscrever, eu não ia saber, né, que poderia ter uma prova na água, que poderia ter uma prova com dragão, mas ao mesmo tempo eu tinha que imaginar tudo, né? Mas eu até tava falando com a Marina ontem que eu me identifico muito com a Hermione e um dos aspectos é a cobrança dela, né? A autocobrança dela, como ela se cobra muito. E ela quer sempre dar o melhor dela e tal. Eu acho que essa... Primeiro que eu sou extremamente competitivo e eu acho que essa questão de poder me provar mais pra mim mesmo do que pros outros e tipo, mostrar que eu vou lá e eu vou conseguir passar dessas provas e arrasar e ser um grande bruxo, isso talvez pudesse me fazer querer, pudesse fazer com que eu quisesse aquele, né, que faz um tempo verbal que não consegue terminar, mas pudesse me levar a me inscrever no torneio, mas é um negócio que eu ia pensar demais, eu ia mudar de ideia, do mesmo jeito que eu tô agora, eu ia mudar de ideia 1 milhão de vezes até o momento de botar meu nominho lá.
É, eu acho que eu não pensaria tanto assim pra pôr meu nome, tipo, eu colocaria, eu sinto que, por exemplo, meus amigos não colocariam, então eu ia me inscrever escondida, sabe? E aí, tipo, eu ia me inscrever achando que eu não ia ser selecionada, mas, tipo assim, com aquela ponta de esperança de que eu seria, meio isso, assim, vai, não sei o quê. E é isso, acho que eu sou também que eu sou muito competitivo. Mas, assim, em coisas, jogando dominó, entendeu? Jogando dama, jogo de carta, sabe? Tipo assim, qualquer esporte, jogo online, eu sou muito competitiva, assim. É, às vezes, já teve momentos, já tive jogos em que acabaram amizades, entendeu?
Meu Deus!
Não de verdade, mas, tipo, amigos, entendeu? Agora a gente tá jogando a carta, eu vou te mandar o +4 no Uno, cara, não existe isso de dó. Então, eu acho que seria uma tentação muito grande um torneio desse, tá ligado? Porque acho que com certeza eu ia ficar, não, tipo, se eu for escolhida, vou dar uma melhor, ou ganhar essa bagaça aqui, fazer o que der, sabe? Enfim, esperar, né, que não tenha nenhuma prova no lago. Vamos aqui na fé.
Que seja leve.
Exato. Gente, dá pra fazer uma versão nível fácil do torneio entre bruxos?
É, justo.
Mas pra vocês verem, a gente, né, a gente no início. Ai, como pode a sociedade bruxa permitir um torneio mortal entre crianças? E a gente, você escreveria assim?
É repetir, amiga. Foda-se caralho, sabe? É isso.
Ah, na verdade, acho que é inclusive por isso que não pode ter um evento desse. Porque a gente vai. A gente é competitivo, a gente quer ter mania de grandeza.
Exato.
Sabe, eu tô querendo ir pular de bungee jump, só tá de paraquedas. Então, assim, sabe? Óbvio que eu iria no torneio tribruxo.
Ai, meu Deus. Vamos fazer um torneio tribruxo nós três.
Eu acho justo.
Meu Deus, eu acho que a gente tem que organizar. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente pensar em tarefas. É que é isso, a gente vai ter que contratar a Endemol, né?
É o mínimo.
Pra quem não sabe, é uma empresa, uma produtora que faz a maioria dos reality shows aqui no Brasil, a Endemol faz todos, assim. A minha amiga Ana trabalha lá, beijo, Ana. Então, tipo, a gente contrata eles e pensa no formato, vários desafios aí. Todos maiores de idade aqui, né?
Exato, não tem a escola brasileira de magia lá no Campo do Jordão? A gente faz o nosso torneio tribruxo.
É verdade.
Aí as pessoas pagam pra morrer.
Então é isso, gente. Começamos o episódio falando, meu Deus, que absurdo, agora já estamos planejando o nosso próprio.
Muito produtivo nossa discussão, porque levou a gente à melhor decisão possível, assim, sabe?
Edificante,
foi um episódio edificante, exatamente.
Não.
É isso então, gente, a gente vai ficando por aqui, mas é claro que antes a gente vai fazer o nosso jabá pessoal, entendeu? Porque, enfim, quem posta nas minhas redes é minha assessora, mas eu quero que vocês me sigam do mesmo jeito. Acho que você pode começar então, Thiago. Como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais?
Pode me encontrar como @ o campeão do torneio. Pode me encontrar como o Thiago Valente em todas as redes. As principais que eu mais uso são o TikTok e o Instagram. Tô no Twitter também, mas eu não faço ideia de como se usa. Mas a minha conta tá lá. E no YouTube também, Thiago Valente, tem várias receitinhas lá. Inclusive várias de Hogwarts, do universo Potter. E agora eu tenho um podcast também. Eu preciso ficar lembrando disso, porque eu esqueço como é um negócio novo. Eu esqueço demais. Eu tenho um podcast que se chama Clube do Leitor, em que eu leio contos de terror. Sou eu sozinho na minha casa lendo contos de terror, junto com o meu gato, que ele é bem presente em absolutamente tudo que eu faço. Um pouco abusivo, talvez. Aqueles, mentira.
Ele faz as críticas dos contos depois.
Pai, isso ficou horrível, refaz tudo. É mais ou menos assim a relação. E é isso, é basicamente isso. O podcast, por enquanto, tá no Spotify e no Google Podcast, mas em breve deve estar disponível na maior parte aí das plataformas. E é isso.
Eu só queria adiantar, assim, que a gente, eu e o Thiago, a gente conversou no início, entendeu? Um mundo aí pós-pandemia, a gente vai fazer vídeos de receitas, entendeu? De Harry Potter.
Yes.
Já tá planejado, já deixa aqui registrado.
Ah, eu vou junto pra comer.
Pedro pegando passagem de Ribeirão para comer de graça, o que é justíssimo.
Eu amo. Quais são as suas redes, amiga?
São todas Marina Andelli. Marina, A-N-D-R-I, no Twitter, Facebook, Instagram e TikTok.
Top. As minhas, gente, como vocês já deveriam saber, porque vocês escutam esse podcast há 30 e 40 e não sei quantos episódios, mas vamos lá de novo, é IM Pedro Martins em todas elas. Então, todas elas, no caso, as que eu uso, que é todas. E tem as redes sociais do Potterish também, né, gente? Que é @Potterish, oficial no Instagram, e @Potterish em todas as outras. Twitter, TikTok, Facebook. E o site, é claro, né, potterish.com, para todas as notícias, artigos, listas, quizzes, tudo que tem de mais top do universo de Harry Potter, vocês vão encontrar lá.
É isso. Certíssimo.
Um beijo e até semana que vem.
Tchau, gente. Um beijo.
Beijo, gente.